Esse é o Bloco de Notas, onde nós reclamamos da vida. Aqui nos drops do Indo e Voltando, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Eduardo Porto. Eu estou com minhas amigas Liara Vidal, nossa capotinha.
E aí?
E aí, beleza? E eu também estou com ela, minha amiga Camila Soares.
Oi, amados.
Tudo bem com vocês, meninas? Ainda aqui nestes tempos de quarentena. Estamos aí...
Tudo ótimo, amigo.
Entre o tédio, a alienação e o desespero. Não sei vocês.
E a vontade
tudo
de errar.
Bem.
Vontade
eu, tô meio desesperada. Alguém bate na porta do meu quarto, eu jogo cocô na pessoa. Tá foda.
Tu fica que nem a gata.
Por isso jogou merda em bicho.
Mulher joga álcool gel em bicho.
Ai, meu Deus. É uma putaria. Pra gente não ser só notícias ruins, o Daniel saiu do BBB ontem, o que foi uma grande alegria para toda a nação. Eu acho que a gente não ficava feliz desde o segundo gol do Ronaldinho contra a Alemanha, lá em 2002, né? E uma coisa que eu vi rapidamente.
A gente não ficava tão feliz desde quando o Sheila Mello ganhou o concurso da loira do Tchano Domingão.
Eu não lembro disso aí, amiga. Honestamente, eu lembro que tava passando, todo mundo assistia, só queria saber dos meus comandos em ação.
Eu acho que a saída do Daniel do Big Brother, ela vem pra provar a veracidade daquele versículo da Bíblia, né? Que o choro pode até durar uma madrugada inteira, mas a alegria vem pela boca do Thiago Leifert, né? Então...
Ah, é assim que tá na Bíblia? Especificamente assim?
Tá, especificamente.
Isso, apóstolo... ex-futuro padre, isso deve estar no Evangelho de Marcos, capítulo 19, versículo 34.
O apóstolo Tiago era Tiago Leifert.
Especificamente do Tiago Leifert e de Daniel.
É. Só todos os apóstolos estavam de apercata e o Tiago Leifert estava de sapatênis.
Exatamente.
Enorme.
Muito bem, esse é o bloco de notas e a gente vai pegar aqui nosso Curious Cat e eu vou falar algumas perguntinhas, algumas coisas que mandaram pra gente, algumas coisas que a gente até descartou dos Coelhos Natália de outros episódios inteiros, né? Mas, enfim, eu acho que a primeira pergunta é muito pertinente, certo?
Manda.
Eu acho que a Camila vai gostar. Em época de isolamento, como fazer pra continuar sendo cancelado sem ter que sair de casa?
Aí você se cancela online, né? Você se expõe para o escrutínio das pessoas e para que você seja cancelado online. Tem várias formas, né? Você pode aí abusar agora das ferramentas de vídeo, né? Se você não aparecia tanto, você pode aparecer mais no Instagram para ser mais cancelado, né? Ou pode se expor no Twitter também. Sempre tem aí algum lacrador disposto a cancelar você.
Faça uma live. Faça várias lives. Faça
isso,
aparecer diversas notificações nos celulares dos seus seguidores dizendo que você tá
live.
Fazendo live. Porque basicamente todo tipo de notificação que eu tenho recebido ultimamente é essa.
Eu também.
Eu tava no meu projeto, firme e forte, de nunca ver um filme na minha vida. Eu tava acreditando que eu nunca ia ver um filme na minha vida. E aí agora eu comecei a ver filmes, né, com a quarentena, e agora eu tô no projeto de nunca ver uma live na minha vida. Eu nunca vi, não vejo e nunca verei nenhuma live na minha vida. Se você me vir assistindo uma live, comentando na live, provavelmente é o meu jeito de dizer pra você que eu fui sequestrada, fui raptada e estou procurando ajuda.
Ou é a assessoria de comunicação, né, amiga?
É
o time Frivião falando.
Time Frivião. Eu, no caso, eu tô mais ou menos que nem a Liara, mas comigo é livros, entendeu? Se um dia eu ler um livro, eu me arrependo. Eu tô 100% alienado e pretendo estar assim na minha busca, no meu caminho, a futilidade, a vaidade completa e a total superficialidade do ser. É isto que
perfeito, amigo, perfeito.
Me motiva todos os dias. Eu acordo todo dia de manhã, mais um dia de quarentena, mais um dia onde eu vou ser uma pessoa extremamente superficial. Tô muito feliz, assim, gente. Você não sabe o peso que tá saindo das minhas costas. Vamos para mais uma pergunta. Ei, vocês estão pegando currículo para menor aprendiz? Liara, por favor, você que é do RH.
Eu sou do RH? Deus me livre. Isso tem um grupo que eu odeio nessa sociedade. É gente do RH e flamenguista.
Perdão. Mas,
ele deu uma risada que ele é botafoguense. Mas...
Não.
Mas, então, não. Foi outra coisa?
Foi.
Mas então, o que que acontece, cara? Não, não estamos pegando. A gente, nós como empresários, né? Nós não podemos deixar a economia do Brasil parar. Nós pretendemos matar todas as pessoas que existem. Não, mentira. É foda. Mas então, a gente não tem condição de pagar. A gente nem recebe dinheiro. A gente, sei lá, no Apoia-se da última vez chegou na caixa de correio aqui de casa um pão velho, mofado. Então, assim, eu não recebo dinheiro, não tenho como pagar ninguém. A menor aprendiz que tá aqui, ela só tá pelo reconhecimento. Ela só tá pra se expor. Ela quer alguma coisa no currículo dela pra entrar no Big Brother, no próximo Big Brother. Inclusive, vai ser a primeira Big Brother sem face e sem nome.
Só uma ideia, né?
Fica aí uma ideia, né, pra apimentar o reality. Então,
ela vai pro Big Brother junto com a Magalu, o baianinho da Casa de Bahia e o pinguim do Ponto Frio.
Exato, vai ser uma. E a Nath Natura.
Nath Natura.
E a Laurinha Lero.
Tem também tem o Zé Gotinha, tem aquele também da Cagesse, o Gota e o Pingo, que são os Pingo e Gota.
Mas eram os antigos, é porque hoje em dia a Jesse é um atendente virtual, Jesse.
Adorei.
É, na Casa de Vidro tem o boneco da Michelin e o bonitão da Piguana.
Isso.
Faltou só o Polidinho.
Só o Polidinho, cara.
Esses vão entrar em dois, igual aquela edição que tinha o pai e a filha, vai o Sujinho e o Polidinho, os dois juntos.
É mesmo? eu acho que o Pig e Gota d'Água, o Sujinho e o Polidinho, eles podiam ser que nem a Pepe e a Neném na Fazenda, entendeu? Competirem como se fosse um só participante, tá ligado? Eles eram só um participante.
Eles tomam as decisões em conjunto
exatamente,
ali.
Exatamente. Elas não. Elas faziam tudo junto. Se um pega o líder, os dois são líderes, entendeu? A gente tem que tomar todas as decisões em conjunto. Os dois votam ao mesmo tempo. É assim. Tem que ser desse jeito.
E você, quem você votaria num Big Brother de mascote? Fica aí a pergunta. Responda com a tag. Qual é a tag? Responda com a tag fora aí, Vi.
Inclusive, essa história do BBB me lembrou um tweet da nossa amiga Débora Software, Rodrigo Passolar, que ele tweetou assim, mande três pessoas para o quarto branco, né? Aí, entre as pessoas, assim, deste imaginário BBB, estão Rochelle Santrelli, o Lourão do Rap, a Regininha, o Vitor Hanover, o Patriolino Neto, a Marilena Lima, a que chorava, né? Ela era a que chorava, né? Quando fazia...
Ela era a que chorava.
Marilena, a primeira árbitra de futebol, isso, mulher do Brasil.
Como a gente,
caralho,
falou no episódio do Clássico Rei, né? A gente falou isso com a Grazi e com a Lívia, quando elas chegaram aqui.
Uma mulher multifacetada, né?
É. Laga Dourado, o Rasga-Baleia. Rasga-Baleia. A Ellen Tigres. A Carinha Alexandrino, grande Carinha Alexandrino. O Dizra, de Israel Brasil.
O Dizra não pode faltar, né?
O Dizra não pode faltar. O Dizra é meu favorito pra esse BBB.
Sim, sim, com certeza.
O Dizra seria facilmente meu BBB.
O Dizra é o meu favorito pra qualquer premiação, assim. Ele é super consciente e ele torce Ceará. Então, pra mim, são os únicos requisitos de uma pessoa sensata.
Nossa, me perdeu aí, então ser pro Ceará.
Problema seu. Problema seu, você que luxe.
Ei, continuando as perguntas, a gente recebeu de um anônimo há 20 dias atrás, pra você ver o quanto a gente olha nosso peers. Como me tornar uma top cat bem sucedida? Primeiro, expliquem o que é uma top cat, né? E como se tornar uma top cat bem sucedida, por favor.
Uma top cat, ela é uma mulher que ela costuma pegar ali, né? Geralmente a topic, que ela sobe pela frente, ainda pode fazer uma hora ali até passar a catraca. E ela senta naquele... Aí eu não vou lembrar como é o nome daquela partezinha. Fica perto ali do motorista da topic.
A partezinha, né? Que não pode sentar.
Que é onde não pode sentar.
Na parte que tem um adesivo, não pode sentar, ela senta porque ela é atrevida. E ela senta perto do motorista e ali ela vai seduzindo o motorista. Enquanto ele vai dirigindo, com sorte, ela vai pegando outras corridas com o mesmo motorista, né? Outros trajetos com o mesmo motorista e não paga passagem, porque ele não... Ele passa aquele cartãozinho e libera a passagem dela, só porque ela tá conversando com ele.
Olha aí, mas...
Eu acho um baita do investimento.
Vocês lembram da nossa amiga Sandra Valéria, que foi o primeiro quase Natália que tava apaixonada pelo motorista do ônibus dela?
Lembro demais. Lembro. Inclusive, ela está namorando, mas não o motorista, está namorando outro cara. Eu tenho contato com Sandra Valéria.
Olha aí.
Somos melhores amigas. A gente marcou de pegar 03 quando a gente vai lá em Fortaleza. Porém, agora com essa quarentena não dá.
Exato. A Sandra Valéria era uma top cat? Existe uma diferença entre pegar a top e o ônibus? Muda a categoria?
Eu acho que não. Não, acho que não, porque ela seduzia o motorista do ônibus do mesmo jeito. Sem a intenção do abatimento na passagem, né? Mas seduzia do mesmo jeito. Então, acho que o mote principal aí é a sedução.
Eu acho que isso serve na Topic, porque o topiqueiro, ele é autônomo, né?
Ele
E
tem
o
que fazer
motorista do
tudo, né?
ônibus, ele pode passar por uma pessoa se ele quiser. O motorista do ônibus, não, né? O motorista do ônibus, ele tá na empresa dele, né? Isso aí fica mais
Isso,
difícil.
é
A não ser que ele tire do
verdade.
bolso dele. Aí, rapaz, haja sedução. O cara tira do bolso dele.
Aí tem que ser amor mesmo, viu?
É. Mas vocês já foram Top Cats? Vocês teriam vontade? Já viram um motorista que valia a pena seduzir?
Não, amiga, eu nunca fui. Porque eu recarrego meu próprio passcard, né? A despeito do que dizem, ou do que já vieram a dizer, eu recarrego meu próprio passcard.
Camila, conta essa história direito.
Isso já não me pertence mais.
Isso já me
Graças a Deus.
Ai, ai, ai. É, a gente recebeu um outro Coelce. Ai, gente, esse aqui é engraçado. Eu não sei se a gente falou, acho que a gente não falou, não. Não, a gente, no último episódio normal, né? Do normal, normal, entre aspas.
Normal, como se tivesse algum episódio normal nesse
Normal.
podcast.
Alguma coisa.
Muito, acho muito corajoso da sua
A gente
parte
falou do Lero
implicar
White.
isso.
A gente falou do Lero White, que tava com uma dúvida existencial sobre um relacionamento dele estar chegando ao fim. Mas a gente recebeu alguns dias depois essa história, também do anônimo, que ela diz assim: eu moro a 245 quilômetros da minha cidade natal, onde mora toda a minha família. Esses dias eu resolvi ir para lá e iniciar mais uma jornada de volta para minha terra de Topique. Tá aí. Comi um beiju com ovo. Beiju é tapioca, basicamente, né? Ou tem
É
diferença?
tapioca. Acho que não.
Eu disse que comi um beiju com ovo na estrada e simplesmente me deu cólicas. Muita, mas muita dor. A vontade de cagar é enorme. E pensar que a próxima cidade estava a uns 42 quilômetros. Ela conseguia aguentar. Chegamos na
Minha
cidade e eu
nossa.
pedi pra parar num posto de gasolina. Ela desceu e foi fazer o serviço. Essa pessoa, né? Não sei se é um homem ou se é mulher. A vontade era tanta que nem reparei pra imundice. E quando ela terminou, não tinha papel. Não tinha.
Nossa. Meu Deus, que situação horrível.
Meu Deus, ela disse que essa pessoa, eu acho que é um homem, porque ele disse: você que está lendo, provavelmente se limparia com a sua cueca ou com a sua calcinha, né? Eu acho que, como ele só falou cueca, deve ser
Ai.
um homem. Às vezes essas situações acontecem. Acontecem. E ele disse que não, que ele estava com a cueca nova e que ele não ia fazer essa loucura com a cueca nova dele. Uma cueca caríssima.
Meu Deus.
Deus
comprada
do
na
céu.
Zara.
Cueca da Calvin Klein, você
R$ 70
limpar a bunda.
de cueca, tu
Coisa
vai comprar
difícil.
25 pacotes de cueca. Aí ele
Minha
disse que
Nossa
levantou as calças
Senhora.
e fingiu que não era com ele. É isso aí.
Meu
Parabéns
Deus.
Coragem,
pelo
né? Porque noção
desprendimento.
não tem.
Você já tiveram esse tipo de situação, assim, que tava na portinha, doido pra sair, e você longe
Amiga,
do...
eu acho que isso todo mundo já passou, né? É uma situação muito democrática,
Sim.
mas
Porque
é
essa regra de
horrível,
Troiano.
cara. É uma situação que coloca você, assim, no limite, sabe? Da civilização mesmo, de
É a
considerar.
vulnerabilidade humana no
É a
seu estado
vulnerabilidade do ser, né?
mais primitivo,
Mais
até.
primitivo. Isso. Norbert Elias corre aqui, né? Porque, assim, é a civilização em colapso.
Amiga, como eu já não tenho mais nenhum problema em me expor nesse podcast, eu diria que isso aconteceu comigo, aconteceu da pior forma possível, no dia que eu fui fazer o alistamento obrigatório do Exército, que
Tá
fica
morrendo de
ali.
medo, né?
Não,
Tu
tava
cagou
não.
no quartel, macho.
Não, não foi no quartel, não, presta atenção. Foi ali embaixo da arquibancada do PV. Era onde fazia. Porque fica perto ali da décima região. É, não, décima não, ali. Fica ali, perto do 23BC, pronto. É, 23BC, né? Ali, na Pontes Vieira. Pô, fica
Sim,
pertinho e tal. Aí
3 de
eles
maio, na
faziam.
verdade.
É, na 13 de maio já. Já é 3 de maio. Então, era ali pertinho, era no PV, debaixo da arquibancada do PV. E assim, eu fiz todo o procedimento de boa. Eu tava com uma dor de barriga, mas algo completamente insuportável, entendeu? E tinha que ir muito cedo, porque a fila era grande. Grande, né? E assim, eu fiz alguns meses depois de ter feito 18 anos, tanto que eu já dirigia. E aí eu lembro que eu tava voltando, eu estacionei o carro longe. Quando eu tava voltando, cara, me bateu um desespero. Foi um desespero. E eu saí correndo pro carro. E assim, preste atenção. Neste momento, o meu problema não era se eu ia chegar no banheiro. O que eu queria era, se fosse para fazer dentro do carro. Entendeu? Porque
Vale, Eduardo, pelo amor
ruas,
de Deus, que isso?
no meio da rua não ia rolar. No meio da rua seria humilhação demais para mim. Entendeu? E aí
Jesus.
eu só, tipo, abstraí a situação e fui. Cara, eu ainda peguei engarrafamento até em casa e fedendo lá com o negócio. Foi horrível. Foi uma das piores situações que eu já passei na minha vida. Isso faz 12 anos, basicamente. Foi horrível.
Abaixou as calças e cagou
do carro,
palho.
Meu Deus.
Foi horrível. Eu dirigi um Celtinha, cara. Era um Celtinha
cagou
bonitinho.
no Celta.
Caguei no Celta. aquele santo que a buzina era do lado, só tá buzina não era nem no volante, não, era do lado, certinho. Ave Maria.
Mas, enfim, o para-brisa manual.
Foi uma das piores situações da minha vida. Foi horrível. Nunca mais passar.
Primeira vez que eu caguei fora de casa, porque eu nunca cagava fora de casa, porque eu tive uma criação muito traumática, né? E aí eu não podia nem falar a palavra cocô, eu era igual a Manu Gavassi. E aí.
É incrível porque a pessoa vem pra esse podcast achando, querendo algo pra, né, distrair a cabeça na quarentena. E ela vai pensar em quem? Traumas causados por banheiro, né? Caralho. Sensacional esse podcast. Tem coisa que só o indo e voltando proporciona. Mas continue, amiga.
Não, pois é. Aí eu não cagava fora de casa. A primeira vez que caguei fora de casa, eu tinha o quê? 19 anos por aí, pra você ver como demorou. E eu tava. Foi um dia que eu fiquei sozinha na agência. E aí eu caguei na agência. Aí eu, caralho, eu cheguei no topo da cadeia.
Né?
Eu cheguei no topo da cadeia e eu quebrei o sistema por dentro. Eu caguei. Exatamente. Na agência. Eu fiz um estrago e eu recebi pra isso.
Quando eu estudava, eu nunca tive problema pra cagar aqui fora de casa. Nunca, nunca, absolutamente nunca na minha vida, nem quando criança.
Eu também nunca tive, não.
Meus pais sempre chegava pra mim e dizia assim, lá atrás, quando eu era mais novo, e eu ficava assim, mãe, eu quero ir no banheiro, preciso ir pra casa, tô com vontade de fazer cocô. E aí a mamãe dizia assim, meu filho, você pode fazer aqui. Aqui é um banheiro igual a todos os outros, inclusive o seu, entendeu? Então, assim, cagar, todo mundo caga. Você vai cagar aqui também. Eu não vou levar pra casa só pra você cagar, não. Tá certo, mãe. É isso aí. Então, eu nunca tive problema com isso. Então, tipo, quando eu estava num colégio de rico aqui de Fortaleza, eu só chegava pra professora e pedia pra ir no banheiro, né? E aí, se eu quisesse cagar, eu cagava. Então, logicamente, você demora, né? Quando você faz xixi é bem mais rápido do que quando você vai fazer o número 2. E aí, quando eu voltei pra sala, aquela cambada de escroto, que muito provavelmente apoia o fato de ninguém estar, acho que apoia o presidente de ninguém estar em quarentena e todo mundo está trabalhando, a cagando, tava fazendo cocô, que ele tava fazendo cocô, eu parava e olhava assim, vocês não cagam não? Vocês por acaso têm uma rola enfiada no cu?
Minha nossa.
E essa é a história de como você vai parar no motivo.
Antes de vir pra cá, vocês não cagam fora de casa? E aí a professora riu, me expulsou de sala, mas riu, né? E foi uma das vezes que eu fui suspenso lá desse colégio. Né?
E foi assim que você foi parar no evolutivo.
Não, foi não. Não foi no evolutivo, não. Foi no meu.
Corta essa parte.
Não corta, não. Beijo pra todos os alunos.
Corta essa parte, pelo amor de Deus. Eu não posso contar pra ninguém que tem gente de escola particular trabalhando comigo.
Com certeza. Pra gente que é de escola pública, isso é uma mácula, sabe? É muito
pessoas como eu, você e a Ariana Grande, a gente tem mais que se dar o respeito.
É. Isso aqui é uma mancha à história da Ariana Grande, que é a aluna mais prodigiosa lá do Colégio Adalto Bezerra, né? Assim como é também ofensiva a história da Sabrina Cláudio, né? Que é uma cantora e ela é aí origem, fruto da escola pública e da Rede Cuca. Que ela, apesar de ser sobrinha do prefeito Roberto Cláudio, mas ela não se escorou no nome dele, né? Ela fez o próprio nome dela.
É isso aí. Mais um beijo para todos os alunos. Brincadeira. Pois a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Mais um drop.
Depois de falar de cagar fora de casa.
Cagar fora de casa é assim que nossos papos chegam, né? Acho que, eventualmente, eu acho até estranho que depois de 24 episódios, mais especiais e outras coisas que a gente fez, a gente nunca falou sobre cagar fora de casa. Essa é a primeira vez.
Vamos fazer um episódio especial, cagar fora de casa.
Nós somos um podcast maduro, entendeu? A gente não fala de merda. Só merda. De merda a gente não fala. Pois então
vamos fazer um especial. Próximos episódios do especial cagar. Especial no que você pensa quando você tá se masturbando.
Que isso? Que isso? O que tá acontecendo nesse podcast? Eu vou subir nessa antena da emissora.
Um dia desse, uma pessoa marcou a gente dizendo assim, olha aí o Indy voltando, se marca, né? Coloca no aparece lá no Spotify como explícito. É lógico que a gente coloca como explícito.
Claro.
Que merda que a gente fala aqui.
Exatamente.
É lógico que a gente marca como explícito. Tem que se marcar como explícito.
Com certeza.
Mais strike do Spotify, do Deezer, tem que
e respondendo a sua pergunta, eu penso no jornalista Márcio Gomes. Tchau, até a próxima.
Até a próxima. Márcio Gomes, se você estiver escutando isso, dê uma piscadinha.
Eu sou sua fã, abraço. Márcio Gomes. Tchau, um abraço, até a próxima.
podcast foi editado por Felipe Lins.